Muito boa noite, é tempo de informação. Vamos para já conhecer os destaques com o António Feliciano.
Muito boa noite. Navão continua a ser fortemente atacado com resíduos. Delegada de Saúde alerta para a presença de bactérias nocivas à população. É uma indicação de última hora. PJ anuncia detenção de grupo suspeito de extorquir comerciantes do entroncamento e de Torres Novas. Polémica no futebol. União de Tomar revoltado com arbitragem no jogo com o Riachense. Teremos ainda a nota do dia hoje com Luís Moraes.
O Empresário da Semana. Uma conversa descontraída durante 60 minutos com empresários de sucesso. O Empresário da Semana. À quarta-feira, entre as 22 e as 23 horas. Com reposição ao sábado, entre as 10 e as 11 horas. O empresário desta semana é Lino Lopes, presidente da ACR da Linha Ceira. O Empresário da Semana. Apoio Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte e Tramagal.
Quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu pouco nublado, apresentando-se geralmente muito nublado até ao final da manhã, vento fraco, superando moderado no Algarve e também nas terras altas das regiões centro e sul, formação de geada em alguns locais do interior norte e centro. Máximas de 12 graus para a Guarda, 15 para Castelo Branco, 17 para a Guarda e Lisboa, 18 para Évora, 19 para Coimbra, Leiria e Tomar e 20 para o Porto, Santarém e Faro.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. O Navão continua a ser alvo de sucessivos atentados ambientais com nítidas repercussões nas espécies que habitam no rio. Desde há largas semanas esta parte, principalmente desde a chegada das chuvas intensas, que a água apresenta uma tonalidade escura, com espuma e um cheiro nauseabundo, fatores indicadores de que está poluída. O alerta, recorde-se, foi dado por Américo Costa, do designado Grupo Ambiental Água de Tomar, que tornou públicos os problemas em recente reunião de Câmara, sendo que as forças políticas, nomeadamente o Executivo do Partido Socialista, garantiu que cada vez que há descargas, participa essa situação às autoridades. Mas, na verdade, o Nabão vai acumulando poluição e ainda nenhuma entidade competente se pronunciou sobre o caso. Tudo aponta para descargas provenientes da estação de tratamento de águas residuais que está situada na Sabacheira. Ao contrário do que a designação indica, este equipamento não está a tratar devidamente os resíduos domésticos provenientes do concelho de Ourém e é Tomar que acaba por sofrer com essa insuficiência. O Nabão, outrora uma das atrações da cidade, está agora completamente poluído perante a aparente passividade ou simplesmente falta de informação sobre o que tem sido feito pelas entidades competentes, nomeadamente a Agência Portuguesa do Ambiente ou o Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente da Guarda Nacional Republicana. Aliás, nem mesmo as autoridades de saúde de Tomar foram avisadas face ao que está a acontecer, que, alerte-se, pode resultar em alguma situação mais preocupante para quem entre em contacto com a água, visto que se confirmar a presença de resíduos domésticos, haverá registro para a presença de inúmeras bactérias que poderão ser prejudiciais para a saúde. Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde, em declarações à RTS, sublinhou isso mesmo.
Nesta altura, e nós sabemos que há pessoas que por vezes recorrem, mas é num tempo quente, para ao rio para se refrescarem. Nesta altura, diretamente na saúde das pessoas, a menos que haja um contacto direto da pessoa ou ingerir alguma dessa água, poderá ter algum efeito negativo na saúde das pessoas. Temos que ver que a origem, e como disse muito bem, poderá eventualmente ser de resíduos domésticos e acreditarmos que será resíduos domésticos, nós podemos ter águas com algumas bactérias, com bactérias que estão ativas e que podem ter influência na saúde das pessoas, quer seja por ingerir água com essas bactérias ou por contacto direto dessas bactérias com a pele ou com as mucosas da pessoa. Portanto, há sempre pelo menos em teoria, e na prática, se efetivamente for essa origem doméstica e essa origem de são resíduos domésticos que podem efetivamente estar contaminados com vários tipos de bactérias, podem efetivamente provocar alguma doença, alguma irritação de pele, alguma doença sistémica, portanto, de todo o corpo, se entrarem em contacto com o corpo humano. Propriamente aqui em Tomar, nós ainda não tínhamos conhecimento oficial dessa existência. Naturalmente que a Autoridade de Saúde, o Delegado de Saúde do Conselho de Ourém, estará a acompanhar o caso e que urge realmente resolver. Aqui para Tomar não tínhamos sido ainda alertados oficialmente por nenhuma dessa questão, mas o Delegado de Saúde de Ourém acompanha essa situação, que urge realmente reparar, porque não pode ser por aetar não dar realmente uma saída capaz e desejável a esta situação, que ela se pode manter, não é? Há que fazer alguma coisa para que isto não seja dessa forma.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, no âmbito de inquérito titulado pelo DIAP da comarca de Santarém, desencadeou uma operação que culminou com a localização e detenção de 6 homens presumíveis autores de crimes de extorsão, furto qualificado, detenção de armas proibidas, tráfico de droga, resistência e coação sobre funcionário, ofensa à integridade física e ameaça. Ao longo de mais de um ano, os agora detidos incutiram temor entre as populações da região do Entroncamento e Torres Novas, nomeadamente comerciantes e pessoas com maior capacidade económica. Com recurso à violência ou ameaça, mediante constrangimento das vítimas, obtiveram dezenas de milhares de euros. Para além disso, alguns elementos do bando protagonizaram repetidos atos de violência contra agentes e instalações de autoridade pública. No decurso da ação policial, foi localizada uma menor que se encontrava desaparecida de instituição de acolhimento desde o passado mês de julho. Por aquilo que a ERTS apurou, a jovem estava a viver com um dos elementos do grupo. Os detidos, com idades compreendidas entre os 20 e os 47 anos, sem ocupação profissional definida, todos com antecedentes policiais e criminais, serão presentes às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Os bombeiros de Tomar foram chamados a combater um incêndio que deflagrou na chaminé de uma habitação situada na localidade de São Miguel, na União de Freguesias Madalena Bezelga. O alerta chegou ao quartel pelas 18h30 desta segunda-feira, sendo que já no local constatou-se que as chamas depressa ficaram na área restrita da chaminé, ou seja, não terá havido lugar a qualquer outro prejuízo material mais significativo. Por aquilo que a ERTS apurou, na base deste incêndio pode estar a falta de limpeza da chaminé, onde estariam então acumulados alguns resíduos que facilitaram a combustão. Este é o segundo incêndio do género que se poderá explicar com esta causa no Conselho de Tomar, mas também como aconteceu na Sabaxeira, aqui felizmente não houve consequências de maior.
Rádio Web, informação.
A arbitragem de Nuno Ferreira, e agora passamos para o futebol, no recente União do Tomar Riachense, continua a dar que falar. O emblema nabantino não poupa nas críticas, nomeadamente à marcação de um penalti já perto do final do jogo e que, efetivamente, decidiu o duelo para o lado do líder da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, que, recorde-se, venceu na cidade do Nabão por 2-1. Lino Freitas, treinador do União do Tomar, foi a voz do descontentamento. Em entrevista à Hertz, o técnico não escondeu a tristeza de pertencer a este campeonato, classificando-o mesmo como uma vergonha, afirmando que o referido penalti foi bem trabalhado pelo árbitro.
Sinto-me triste de pertencer efetivamente a este campeonato. É um campeonato de vergonha, é um campeonato de falta de qualidade de quem lidera os jogos, de quem manda nos jogos. Portanto, o distrital... Daí aquilo que acontece, as equipas sobem à falta de qualidade de jogo, à falta de qualidade das arbitragens e depois fecham logo no ano seguinte, porque efetivamente, quando uma equipa como o Riachense que está a lutar para subir e vem aqui fazer o jogo que fez hoje, em que foi completamente abafado, entre aspas, pela União de Mar, em termos de oportunidades. Lembro-me que o nosso guarda-redes não teve praticamente trabalho. O golo é num canto, bem trabalhado, temos que dar mérito ao adversário, e é um penalti também bem trabalhado, efetivamente, foi bem trabalhado pelo árbitro aquele lance, e que ditou o resultado. E quando assim é uma equipa que cria inúmeras oportunidades como nós criamos, em que temos mais caudal ofensivo, em que continuamos a circular bem a bola e a criar, a conseguir meter um adversário, segundo as crónicas, costuma cilindrar em termos de controle de jogo todas as equipas, e hoje aqui foi efetivamente dominado por nós, e efetivamente o árbitro conseguiu desde muito cedo conseguir destabilizar o jogo com faltas sem critério, não marcando faltas evidentes, marcando na outra área um penalti que o próprio treinador Mário Nelson diz que não é, e portanto quando assim é, o futebol distrital está mais triste, está mais pobre, e penso que a União de Mar vai se levantar porque aquilo que os jogadores fizeram aqui hoje e que têm feito ao longo de alguns jogos desta parte, há de vir a sorte e há de vir também a honestidade das pessoas que comandam o jogo. Só peço que sejam honestas.
Lino Freitas, treinador-se do União de Tomar. Tal como a Hertz já avançou, e agora prosseguimos para a restante atualidade, a Praia Fluvial do Alqueidão, na freguesia de Olalhas, foi o projeto vencedor do orçamento participativo para 2017, após o período de votação em que participaram 2.352 pessoas, num total de 7.056 votos. A proposta vencedora obteve 1.605 votos, ainda assim, uma margem muito ligeira em relação ao segundo classificado, que consistia na reabilitação da escola primária de Portela, na freguesia de São Pedro, que teve 1.045. Importa recuperar as palavras de Jorge Rosa, presidente da Junta de Freguesia de Olalhas, que se referiu a alguns dos aspectos contemplados neste projeto, que tem uma dotação financeira de 100 mil euros.
É a Praia Fluvial, última freguesia, ou seja, no lugar da Alqueidão, de fronte à Ilha do Lombo, que é um lugar apetecível, não é? Um lugar natural e com condições para quem nos visita e a desfrutar das águas que temos, porque já tem um projeto, está composto, tem já um barzinho, casas de banho, zonas de lazer, etc., várias coisas de bom para o concelho e para quem nos visita. E também, já que há de acordo com o wakeboard, que já está a funcionar nos montes, contempla esta parceria ali, com as aulas do Castelo de Bode. Acho que é um projeto que tem todas as condições para o concelho e para quem nos visita, e bastante possível. Estamos ali pouco limitados com a área, de forma que o proprietário se cede uma parcela de terreno para o efeito, está com outras condições, com um barzinho, com as casas de banho, etc., e vai contemplar também, como é relativamente perto do Parque das Morenas, uma situação contemplar a outra.
O motociclista com cerca de 40 anos sofreu ferimentos considerados graves na sequência do despiste do veículo que conduzia. O alerta chegou aos bombeiros de Santarém pelas 22h15 desta segunda-feira e dizia respeito a um acidente na Avenida do Brasil, perto da esquadra da Polícia de Segurança Pública. A moto entrou então em despiste e embateu violentamente num dos semáforos daquela artéria, colisão que provocou uma fratura numa das pernas do condutor.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Militares do Destacamento Territorial de Coruche, da Guarda Nacional Republicana, detiveram um homem e uma mulher de 29 e 33 anos, respectivamente, por tráfico de droga, nos concelhos de Benavente e Salvaterra de Macos. As detenções decorreram no âmbito de ações de fiscalização a estabelecimentos de diversão noturna e restauração, tendo sido apreendidas 195 doses de haxixe. Durante a operação, foi ainda constituída arguída uma mulher, com 36 anos, por posse de uma katana. Entretanto, apreendida e ainda fiscalizados 3 estabelecimentos comerciais e de diversão noturna, detectadas 5 infrações à legislação policial e elaborados 4 autos de contraordenação por consumo de haxixe. Os detidos e arguída ficaram sujeitos a termo de identidade e residência. Refira-se que esta operação foi reforçada por militares do Destacamento de Intervenção de Santarém. E um homem de 29 anos foi entregue à Polícia de Segurança Pública sob detenção por uma testemunha na sequência de um assalto que tinha ocorrido nesta segunda-feira pelas 19h45 numa orivesaria da cidade de Santarém. O suspeito efetuou o roubo, onde se encontravam duas funcionárias e com a ameaça de uma faca de cozinha, tendo através de força física levado um expositor com fios em ouro, totalizando 9.886 euros. Todos os fios furtados foram recuperados e a faca apreendida. O detido está, então, presente a Tribunal Judicial a primeiro interrogatório para aplicação das medidas de coação.
Rádio Web, informação.
A Sala do Senado da Assembleia da República recebeu nesta segunda-feira perto de 300 de autarcas que responderam ao convite para se pronunciarem sobre projetos de lei para a reposição de freguesias. Pelo Conselho de Tomar estiveram também presentes o Presidente da Junta de Casais, Álvio Beira, João Luís Alves, acompanhado pelo Presidente da Assembleia de Freguesia, Luís Freire, e ainda pelo Presidente da Junta de Payalvo, Luís Antunes. Dirigindo-se na altura aos autarcas locais, o Presidente da Comissão Parlamentar de Poder local, Pedro Soares, do Bloco de Esquerda, considerou que a reposição de freguesias antes das eleições autárquicas de 2017 depende da Assembleia da República e que a questão terá influência no ato eleitoral. A ERT esteve à conversa com a João Luís Alves, que acredita que este processo possa ainda ter alguns desenvolvimentos antes das próximas eleições autárquicas.
Essa situação pode ter, de facto, ainda alguns desenvolvimentos e é do entendimento geral e é transversal a todas as forças partidárias que esta nova reorganização, chamemos assim, administrativa, pode ainda até ter lugar antes das próximas eleições autárquicas. No entanto, aquilo que ficou no ar é que existem vozes, muitas vozes discordantes quanto ao modelo atual, mas também existem vozes que concordam com as agregações que foram feitas. Portanto, isto dependerá sempre de caso a caso, de cada freguesia e de cada unificação. Porque há situações onde a unificação das freguesias foi um êxito, onde até se justificava, e houve outros casos em que essa unificação deu lugar ainda a mais problemas. E, portanto, isto é o sentimento que se vive um pouco por todo o país, porque estiveram lá autarcas de todo o país. Penso que essa situação pode ser resolvida ainda antes das eleições autárquicas, mas também pode não ser isto. O timing agora já está a começar a ficar, o tempo já está a ficar mais curto e estas situações são complicadas. E depois, por aquilo que nós ouvimos e por aquilo que nós depreendemos, as situações que possam vir a acontecer no futuro passarão sempre pelos órgãos competentes das freguesias, pelas assembleias municipais, pelas assembleias de freguesias, que acabará a esses órgãos decidir se serão interessados ou não voltar àquilo que era o modelo inicial.
E Hugo Costa, deputado tomarense na Assembleia da República, que também acompanhou os autarcas nesta deslocação, disse à ERT que há que alterar uma lei que foi feita a régua e esquadro.
Em primeiro lugar, foi uma reforma feita a regra de quadro no último governo, pelo então ministro Miguel Relvas, e essa reforma foi feita sem ouvir a população e sem ouvir os autarcas. E dessa forma, a Assembleia da República está a ouvir os autarcas para uma nova lei, uma nova reforma, porque qualquer reforma e qualquer nova lei sobre nesta matéria deve ser ouvida quer as populações, quer os autarcas das freguesias, quer também os autarcas municipais em relação a esta matéria. Eu acredito que depois da auscultação de todos os intervenientes do processo, se tentará reorganizar novamente o território da melhor forma possível. Também não sei se será possível já para estas eleições autárquicas, isso será só para as seguintes, em relação a isso não sei, mas a verdade é que tem que fazer uma reforma mais justa do território e isso certamente é o que a Assembleia da República está a fazer. O processo já está em marcha neste momento. Existe um grupo de trabalho criado pelo Governo para uma reforma técnica. Depois também existe o processo de auscultação na Assembleia da República de todos os autarcas de freguesia. Depois existirá um processo de auscultação dos autarcas municipais.
e seguirá um processo de auscultação das assembleias municipais e das assembleias de freguesia. Será um processo necessariamente longo, mas que já está em marcha.
E agora é a altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Faço o meu cântico dos anjos que apareceram aos pastores de Belém na noite em que nasceu Jesus. Um cântico que une céu e terra, dirigindo ao céu o louvor e a glória e à terra dos homens votos de paz. Paz aos homens. A verdadeira paz é um compromisso de todos os dias, artesanal, conta a indiferença. Vendo um menino no presépio, um menino de paz, pensamos nas crianças que são as vítimas mais frágeis das guerras, mas pensamos também nos idosos, nas pessoas maltratadas, nos doentes, nas guerras. As guerras desceram e ferem tantas vidas, fomentando ódio e vingança. O Deus menino, na sua simplicidade, suscita em nós o compromisso, o empenhamento no caminho do diálogo. Temos de dar esperança e conforto aos desprotegidos, aos deslocados e refugiados. Nesta quadra, iluminada pela esperança que provém da gruta estábulo humilde de Belém, somos tocados pelos dons natalícios da alegria e da paz para todos, para as crianças e os idosos, para os jovens e as famílias, para os pobres e os marginalizados, para os doentes e para os que sofrem em silêncio. Feliz Natal para todos.
Rádio Air, informação.
Como habitualmente, a nota do dia fecha esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.